acontecer. Amém. Eu creio que Deus está fazendo sim algo novo, algo inédito. Temos falado já fazem algumas semanas sobre que nós queremos realmente vivemos coisas ainda maiores. E hoje vimos aí vários alvos de fé, visões de Deus tremendas, espetaculares. E eu vim hoje aqui trazer uma mensagem para você e para mim, porque Deus ministrou muito ao meu coração estudando e preparando também essa mensagem, sobre uma visão mais ampla, sobre um novo tempo que Deus quer renovar, não apenas na nossa visão como igreja, mas a nossa visão também como indivíduos. O que Deus quer fazer? O que Ele quer revelar? Para onde Ele está apontando? Para onde Ele está direcionando? Como e quando Ele quer usar você de uma maneira tremenda e espetacular nos ambientes onde você está? Visão espiritual não é apenas uma ideia, visão espiritual não é apenas uma vontade ou uma estratégia, mas é uma direção, convicção do alto daquilo que Deus está fazendo e quer realizar através do seu povo. Tanto que a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 4, versículo 7 diz: Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas. Enquanto estávamos aqui durante o tempo de adoração, meus louvores, Deus falou muito fortemente ao meu coração de que tem alguém que veio hoje aqui para o culto orando ou durante o dia que estava pensando em viver o plano B daquilo que Deus já havia revelado no passado. Tem alguém aqui que veio para cá hoje e falou: Deus, estou mudando as ideias, é o plano B que eu estou trocando. Você pode estender a mão só dar um tchauzinho para mim? Quero ver onde você está só. Aqui, tem mais alguém? Ali também? Você pode fechar teu olho onde você está? Ali no fundo? Deus, eu quero te agradecer porque as revelações do alto continuam acontecendo nos nossos dias. E pela fé eu vi alguns irmãos que vieram para cá hoje angustiados, pensando em viver um plano B porque o plano A não dava mais certo. Mas Pai, o Senhor não é um Deus de plano B, C ou D. E aquilo que o Senhor está fazendo vai realizar na vida dos nossos irmãos, Pai. Os visita aqui agora, que eles saiam daqui hoje com essa convicção, certeza, visão do alto, de que é isso que o Senhor vai fazer sim em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu vim aqui levantar novos profetas do Senhor, que sabem para onde Deus está apontando, têm convicção do alto, daquilo que Deus está revelando, daquilo que Ele quer fazer. E hoje eu quero olhar para a palavra de Deus nesta mensagem para falar sobre a igreja do amanhã. Porque, sabe, muitas vezes em casa, eu não sei se acontece com você, eu fico imaginando o que que passava na cabeça, por exemplo, de Noé, quando começou a ter as direções e as orientações detalhadas daquilo que Deus ia fazer através da vida dele em meio aos 120 anos de construção da arca. Ou então, quando Moisés tem os encontros com o Senhor ali no Horeb e o Senhor começa a revelar aquilo que ele iria fazer de verdade, eu fico imaginando o que passava na cabeça daquele homem, mesmo tendo as experiências sobrenaturais daquilo que Deus estava revelando, para que um dia ele poderia sim estar chegando junto com o seu povo na terra prometida. Ou talvez em meio aos discípulos que estiveram convivendo com o próprio Cristo, imaginando o que o Senhor iria fazer, não só no seu ministério ainda na terra, mas também preparando aqueles 12 homens para que eles pudessem dar continuidade ao ministério de Jesus. Ou Paulo, quando tem um encontro com o Senhor, cai do cavalo, 3 dias depois, o Senhor manda Ananias ir orar por ele, morrendo de medo, porque acreditava que ele ainda era um perseguidor do Evangelho, e quando ele ora por aquele homem, escamas dos olhos deles caem, e ele volta a enxergar algo mais amplo, algo ainda maior. A palavra de Deus não fala exatamente sobre isso, mas particularmente eu creio que o que eles viram pelos olhos da fé, à medida que o Senhor ia revelando algumas coisas, era nada mais, nada menos do que a igreja do amanhã. O Senhor está revelando, o Senhor está apontando para algo que Ele quer fazer no meio do seu povo e levantando através dos seus profetas, revelando qual é a direção. Mas isso não acontece apenas com uma igreja ou com o povo de Deus, naquilo que representa a coletividade. Isso também acontece na tua vida como indivíduo. Deus está revelando algo novo e Ele está trazendo nova visão para os nossos dias, para o povo dele, para aquilo que ele quer realizar através da igreja, através da tua vida, nos ambientes dos quais você frequenta. Agora, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Porque afinal de contas, como igreja, se nós simplesmente viéssemos aqui todos os sábados ou todos os domingos, ou se você fosse na célula toda semana, simplesmente porque é a tua rotina, um dia isso não vai passar para uma próxima geração e quem sabe por algum problema você cansa disso ou você tem alguma situação e você desiste. Mas visões de Deus não tem a ver simplesmente com uma pessoa, mas com um grupo como um todo. Mas ela pode transbordar da tua vida para as pessoas que estão à tua volta. Eu fico imaginando algumas vezes como era a cabeça, por exemplo, dos membros da liderança dessa igreja, quando os membros dessa igreja, há muitos anos atrás, decidiram comprar esse terreno no qual hoje nós estamos e abriram mão, inclusive na grande parte da igreja, do 13º salário da grande maioria das pessoas para que esse terreno pudesse ser comprado. E naquela época o Batel não era o Batel que nós conhecemos, gente. Era mais em conta, mas era complicadíssimo, porque era muito mais alto o valor do que aquela igreja na época podia comprar. Ou quando essa igreja, anos atrás, que tinha cerca de 1000 membros, decidiu e entendeu uma visão do alto para construir uma igreja, ou preparar os fundamentos de uma igreja, com um auditório para 4000 pessoas. Gente, isso é coisa de maluco, isso não faz sentido nenhum. Mas as pessoas que caminham com o Senhor caminham por visão espiritual. E as coisas de Deus muitas vezes não vão fazer sentido para as pessoas que estão à nossa volta. Ou, por exemplo, as respostas de oração que hoje nós vivemos, quando a nossa querida irmã Cleusa já orava há muitos anos, dos irmãos que já não são tão Nutella, mas são mais raiz dessa igreja, que oravam quando não tinha ainda essas poltronas confortáveis e eram cadeiras de plástico, e a irmã Cleusa fazia a gente se ajoelhar todo o culto para orar de joelho na brita, no concreto, gente. Não é porque é melhor ou pior, não tem nada a ver com isso. Mas as orações, todas as vezes, ou muitas vezes, ela orava dizendo que um dia nós íamos entrar no terreno aqui do lado e teremos aquele espaço para nós em nome de Jesus. Inauguramos nessa última semana. Olha que coisa linda está acontecendo, gente. Olha o que Deus está fazendo. Ela orava por uma torre de oração e a torre de oração havia no projeto original dessa igreja, mas não seria possível pelo tamanho, pela altura dele, pela fundação. E Deus nos deu a torre da Telepar, que é muito mais alta e muito maior, que abençoa a cidade toda. Olha só o que Deus está fazendo. As visões de Deus não morrem através simplesmente de uma geração ou de uma pessoa. Provérbios capítulo 28, versículo 19, é um dos versículos que mais fala sobre visão. Dá uma olhadinha comigo aí em Provérbios 29, capítulo 29, versículo 18. Diz assim: o povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Onde não há revelação divina, agora numa outra versão, NVI, o povo se desvia. Você pode acompanhar na tela aqui, eu pedi para o pessoal colocar para nós, em outras versões da Bíblia, como que esse termo de revelação, sonho, visão, direção, acaba aparecendo em outras interpretações. Mas na linguagem original, na verdade, ele aparece como chazon, não sazon tempero, tá, gente? Porque ele vai falar, ele aparece 34 outras vezes no Antigo Testamento com relação à revelação daquilo que Deus está fazendo e preparando o seu povo para que pudessem seguir aquela visão ou a direção que Deus queria trazer no meio do povo. Eu queria pedir para você abrir a tua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 2. Eu queria rapidamente olhar com você para alguns versículos desse livro tão especial que fala sobre visão espiritual, para entendermos como que nós podemos realmente nos colocarmos e nos prepararmos para vivermos a igreja do amanhã que começa a partir da igreja do presente, hoje aqui também. Afinal de contas, nós somos a igreja do Senhor, mas precisamos de sonho, revelação, visão nova do alto para chegarmos bem no amanhã. Abacuque capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra: subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Então o Senhor me disse: escreva a minha resposta em tábuas para que se possa ler depressa e com clareza. Essa é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasa. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam, o justo, porém, viverá pela fé. A igreja de amanhã, do amanhã é formada por visão. E hoje eu quero aprender junto com você quais são os elementos de uma visão que nos levam a ver o que outras pessoas não conseguem perceber e não conseguem enxergar à nossa volta. Em primeiro lugar, o primeiro elemento que nos ajuda a entender as visões do alto é que, na verdade, a igreja da manhã, ela tem uma visão clara. O livro de Abacuque é muito interessante porque ele vai falar sobre a história de um profeta que estava em uma certa discussão e várias perguntas são colocadas de Abacuque com relação a Deus, porque ele não concordava como que Deus podia permitir que o povo dele estivesse no cativeiro babilônico em meio a, na impressão dele de que Deus estava abençoando o próprio inimigo do seu povo. E ele não concordava com aquilo. Então, se você vai ler depois o texto, eu aconselho ler em casa, você vai ver uma série de perguntas e questionamentos que Abacuque traz nessa conversa que ele tem com Deus. Até que finalmente, no capítulo 2, ele se coloca na torre de vigia e a intenção do coração dele é se colocar naquele lugar em oração até que a revelação do alto pudesse aquietar o seu coração e ele entendesse qual era a direção de Deus para ele e para o seu povo. E é interessante porque Abacuque se coloca nessa posição e depois de um tempo, Deus começa a se revelar para ele. E muitas vezes nós andamos inquietos e fazendo coisas demais até, mas o que nós mais precisamos é voltar para o secreto e aguardar na torre de vigia, no quarto de guerra, até que a revelação do alto venha. Eu não sei quanto a você, mas eu não tomo decisões importantes na minha vida enquanto o Senhor não me dá uma direção clara e objetiva daquilo que Ele quer fazer e realizar. Porque é muito fácil, na verdade, olhar o cenário à nossa volta. E à medida que Abacuque olhava o cenário à sua volta, ele via a guerra, a destruição e a dominação do povo inimigo. E ele via também um cenário em que o próprio povo dele havia abandonado os caminhos do Senhor, mas precisava obedecer, voltar a obedecer e buscar ao Senhor novamente. Esse era o cenário. Mas existem coisas que você não consegue enxergar, que Deus está vendo. E Ele quer abrir os olhos do seu povo. Ele quer trazer visão clara de coisas que você não consegue perceber. Por exemplo, no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 4, versículo 6, em uma das histórias fantásticas do profeta Eliseu, em que o povo está em guerra mais uma vez contra o inimigo, e à medida que eles estão cercados, o seu ajudante e mais algumas pessoas próximas dele estão desesperadas, porque o exército inimigo era muito maior do que o exército deles. Até que ele faz uma oração e diz: Senhor, abre os olhos deles, eles não conseguem enxergar, eles não conseguem perceber. E quando os olhos espirituais deles são abertos, eles começam a perceber todo o exército celestial que estava ao redor, que era muito maior do que o exército inimigo. Meu irmão, o que você não está percebendo? O que não é tão claro assim para você perceber e enxergar que Deus quer realizar através da tua vida? Visão espiritual não tem a ver com o que nós enxergamos com os olhos naturais, mas com aquilo que Deus está fazendo, apontando e quer usar a tua vida de maneira poderosa. Tanto que quando chega no versículo 2, também é de Deus, né, gente? Tudo bem. No versículo 2 do livro de Abacuque, do capítulo 2, vai ter o começo da visão. E Deus vai falar: olha, escreva a visão em letras grandes, em algumas versões, talvez, letras garrafais, de maneira clara, para quem passa consiga ler depressa. Outras versões vão aparecer: para que quem passa pela visão escrita em algum lugar consiga ver de longe como quem corre. Muitas vezes nós não entendemos ou não vivemos as visões de Deus para a nossa vida porque nós não colocamos elas da maneira que a Bíblia nos apresenta, de uma maneira que não venhamos a esquecê-las tão facilmente. Ela tem que ser clara, objetiva, relembrada de tempos em tempos, para que possamos sempre estarmos atentos àquilo que o Senhor quer fazer através do seu povo, para alcançarmos as visões do alto. Por que isso é importante? Porque em meio às demandas do dia a dia, muitas vezes nós os perdemos. São inúmeras as demandas, os compromissos, as agendas. Será que não existem áreas na tua vida de promessas e visões de Deus que estão atrasadas já faz tempo, porque você está fazendo um monte de outras coisas, mas talvez muitas delas, por melhores que elas possam ser, não são coisas que Deus te pediu para fazer? Você consegue perceber isso? E sabe, eu acho tão interessante porque, em meio a visões claras, por exemplo, quando eu olho para a vida de grandes homens de Deus como Loren Cunningham, um grande missionário falecido há pouco tempo, ele tem uma visão quando jovem. Ele vê ondas tomando conta da face da terra e são ondas de jovens de um novo movimento missionário e ele faz uma revolução nas missões modernas. Por quê? Visão espiritual. Agora, quando entendemos uma visão do alto, será que não estamos tão dispostos assim a abrir mão de tudo para viver aquilo que Deus está revelando? Por exemplo, quando o Senhor vai falar: olha, abram os olhos e vejam, os campos estão prontos. Orem ao Senhor da Seara que mandem mais trabalhadores. Eu posso te falar algo, meu irmão? Estamos vivendo um fenômeno da oportunidade espiritual. Os campos, novamente, estão brancos, prontos. Mas quem não tem visão espiritual não percebe. E continua cuidando da própria vida, que não é errado. E você continua cuidando das suas questões da faculdade, é o TCC, buscando realizar os seus sonhos, talvez com relação ao casamento, os filhos, talvez uma outra faculdade, doutorado, pós-doc, mestrado, empresa, casa na praia, casa no campo, casa, sei lá, aonde? Sobrado, triplex, quarteirão, não sei. Mas eu posso te falar, por mais que tudo isso seja muito bom, todos nós queremos algum conforto, eu não estou falando contra isso. Todas essas coisas que eu acabei de falar para você, com todo o respeito da palavra, eu não quero ser rude com você, tudo isso é medíocre. Não é nada espiritualmente. Isso Deus pode te dar assim, ó. Ou você trabalhar e um dia conquistar. Agora, dedicar a vida para ver coisas sobrenaturais acontecendo, abrindo mão de tudo, porque Deus traz uma visão do alto, é algo que não é todo mundo que consegue fazer. Só crente doido, que entende direção do alto. Eu lembro um tempo atrás, eu estava em um dos nossos cultos aqui na juventude, faz alguns anos já, estávamos aqui até embaixo na parte da, aqui no templo, e eu lembro de Deus ter me dado uma visão. Nós ainda estávamos só usando a parte de baixo, eu olhava aqui por esse templo todo, e eu vi esse lugar lotado, e Deus me falava que em certo tempo, aqui ia faltar lugar também aos sábados. E Deus me lembrou de um texto em 2 Reis também, quando Eliseu vai falar para a viúva preparar as botijas, porque Deus é derramado o azeite. Falei assim: Deus, mas o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer revelar? Qual é a visão? Eu não consigo entender. E Deus falou: olha, vocês vão preparar novos vasos. Viu, vaso? É você que eu estou falando. Líderes, e eu vou derramar o azeite de acordo com a capacidade de vasos que vocês conseguem levantar. E enquanto tiverem vasos ainda vazios ou sendo preparados, Deus vai derramar do crescimento, porque isso a palavra de Deus nos revela, que é Deus quem dá o crescimento sobre uma igreja. Até quando? Até não ter vaso suficiente mais. Você está me entendendo? Deus quer fazer algo novo nesse lugar. Os anos se passaram e já temos 2 cultos aos sábados. Posso confessar um negócio em off só para você? Eu estou orando pelo terceiro já. Amém? Não me pergunta como é que vai ser, mas eu estou orando já. Os caras que estão, os voluntários, os líderes, estão perguntando: pastor, não. Calma, irmão. Deus dá, ou melhor, biblicamente falando, né? Basta cada dia o seu mal. Calma, tudo o seu tempo. Agora, as visões de Deus são tremendas. Mas será que a visão de Deus para a tua vida é clara? E você está realizando aquilo que Deus colocou sobre você? Da mesma maneira como temos entendido como igreja o que Deus está revelando e fazendo. E sabe, às vezes nós não entendemos e não realizamos aquilo que Deus tem sobre a nossa vida Porque falta abrir os olhos espirituais da gente. E não é claro. Visões espirituais são claras. E quando as entendemos, colocamos em letras garrafais, para que ao ponto de pessoas tão próximas a nós possam perceber que Deus está fazendo algo especial. Em segundo lugar, as revelações do alto, a igreja do amanhã, ela tem uma visão que é maior do que ela mesma. Ela é maior do que você, ela é maior do que eu, maior do que essa igreja. Ela transborda, ela é maior do que uma geração, ela é maior do que simplesmente uma pessoa. Por quê? Você acha que algo de Deus é possível caber dentro de uma única igreja ou de uma única pessoa? As bênçãos do Senhor transbordam à medida que entendemos as direções e as visões do alto. Entregamos a nossa vida para viver aquilo que Deus tem para fazer através de nós. No livro de Abacuque, é interessante porque no capítulo 3, a visão que Deus traz para aquele profeta era simplesmente: aviva-nos, aviva novamente o teu povo, aviva-nos e faz de novo no nosso tempo as obras que tu fizeste no passado. É interessante porque no versículo 3 do capítulo 2 de Abacuque, a gente vai começar a perceber que Deus começa a se revelar ao profeta, mas ele quer revelar algo diferente ou maior. Porque não tem a ver com o tempo dele. E aquilo que Deus está revelando para Abacuque, ele não vai nem ver. Porque a visão de Deus é atemporal. É maior do que uma geração, é maior do que o tempo. Agora, é interessante porque no versículo 4 desse mesmo capítulo, um dos versículos, ou um pedaço do versículo dos mais conhecidos da palavra de Deus, é o finalzinho que vai dizer: o justo viverá pela fé. E esse trecho desse versículo, ele foi tão profundamente forte, que ele vai ser usado outras três vezes no Novo Testamento. Romanos 1:17, o justo viverá pela fé. Gálatas 3, o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38-39, o justo viverá pela fé. Em Romanos, ressaltando a justiça. Em Gálatas, ressaltando a vida. Em Hebreus, ressaltando a fé. As essências de cada um desses três livros. Muitos anos depois da revelação que foi derramada sobre Abacuque. E é interessante porque a história do cristianismo vai marcar outros momentos em que esse texto foi impactante. Por volta de 1500, quando um clérigo alemão, lendo a palavra, extremamente impactado pelo livro de Romanos, um versículo se destaca de uma maneira diferente, Romanos 1:17, o justo viverá pela fé. E aquilo move o coração daquele homem em meio a uma visão de Deus de um novo tempo, começando a reforma protestante, Martinho Lutero. Textos como esse continuam ecoando através da história do cristianismo, porque as visões de Deus continuam. A visão de Deus vai se cumprir. Não é alguém que vai simplesmente trazer algo para não acontecer. E sabe, hoje eu vim aqui orar com profetas do Senhor e levantar uma escola de profetas nesse lugar. Segunda-feira, de noite, quase de madrugada, eu vim para cá, nesse templo. Não tinha ninguém. Eu tive que ir até acender as luzes desse lugar. Eu vim aqui orar, que eu queria que Deus está me trazendo para um novo tempo. E a minha oração era assim: Senhor, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? O que o Senhor quer fazer através da nossa igreja? O que o Senhor quer fazer através do UAN, da juventude nossa aqui, dos diversos ministérios, das pessoas aqui representadas? E é interessante porque Deus me trouxe à memória um texto que Ele deu para mim há anos atrás, quando eu orava pela minha segunda filha, em meio ao quadro clínico que ela se encontrava. Zacarias 9, versículo 14, ela será como uma flecha que reluz como um relâmpago. Sim, Deus, eu já sei desse texto. O Senhor já me falou, eu estou agarrado nessa promessa, nessa visão do Senhor. Ela é meio espoleta, menina, mas um dia vai se cumprir a visão de Deus. Deus, mas por que você está me lembrando disso? Olha, Lucas, essa semana a gente vai ter o dia da visão. Alvos de fé, centro de formação. Mas uma visão, ela é maior do que uma pessoa, maior do que uma igreja. E por isso eu queria dizer para você que a visão não é só para ela, é para nós. E desse lugar, nós vamos formar e gerar flechas que reluzem como relâmpago, que vão ser enviadas para as mais diversas nações. Esse lugar, em nome de Jesus, vai ser um celeiro de missionários. Filhos espirituais sendo enviados para os mais diversos bairros, casas e outros ambientes. E a visão de Deus vai se cumprir, mas ela só vai se cumprir através de mim e através de você. À medida que, como liderança dessa igreja e tantos outros pastores, nós trazemos os alvos, as visões e as direções. Mas se o povo de Deus está nesse lugar aqui e não está percebendo que chegar em 1000 células não tem a ver com um alvo, não tem a ver com um número, tem a ver com pastorear e cuidar de pessoas. Porque 1000 células não pastoreiam o rebanho que nós temos hoje aqui nesse lugar. 20 mil pessoas. Precisava ter 2000 células, gente. Calma, não estou dobrando a meta, fique tranquilo. Você que é líder de célula, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Mas enquanto nós estivermos nesse lugar preocupados demais só com a nossa vida, mas não com as visões de Deus para nós, como indivíduos ou como igreja, a gente vai estar à parte, aquém daquilo que Deus está fazendo. Eu quero convidar você para não ser mais um coadjuvante, mas alguém que está presente e atuante na obra que o Senhor está realizando através desse lugar. Flechas que reluzem como um relâmpago. Eu creio que Deus tem nos levantado e me levantado simplesmente com um objetivo: formar a próxima geração, para que a próxima geração seja melhor do que a gente. Por mais que às vezes você vai torcer o nariz, sabe por quê? A próxima geração é a geração dos Enzos, que vão na academia do meio da tarde. E eu creio que vai ser a geração do avivamento, em nome de Jesus. Mas eles precisam de pais espirituais para preparar e apontar as flechas da maneira como o Senhor vai preparar e usar a minha vida e a tua vida, em nome de Jesus. Você acredita nisso? Eu creio que Deus está nos levando a um novo tempo. Esse lugar vai ficar pequeno, sim, em nome de Jesus, não tenho dúvida disso. E Deus já está sinalizando o que Ele está fazendo e ainda vai fazer mais. Ontem, nesse lugar aqui, haviam mais de 3.400 adolescentes nesse lugar. Com adolescentes se convertendo, que não havia lugar aqui embaixo, e muitos de pé nas escadas aqui, porque não conseguiam descer, dizendo que queriam conhecer Jesus. A gente pode ver isso à distância e achar isso muito bonito, ou se colocar: não, nós estamos aqui para ajudar e preparar a próxima geração, fazer a nossa parte com a nossa geração, mas preparar ainda melhor a próxima, para vivermos coisas tremendas, maiores, porque a igreja do amanhã vai ser muito maior do que a nossa igreja hoje em dia, em nome de Jesus. Eu creio. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio. Eu creio que podemos ver coisas maiores, desde que possamos entender o nosso papel como igreja, o nosso papel como ministério, o nosso papel como formadores, líderes, intercessores, discipuladores, voluntários, o pessoal que cuida das câmeras, estacionamento, nas mais diversas áreas, aqueles que podem ajudar no infantil e em outras áreas dessa igreja. E vamos formar, sim, a próxima geração. E essa igreja vai ficar pequena e vai se espalhar em tantos lugares, com a mesma visão que Deus tem derramado sobre esse lugar, em nome de Jesus. Agora, é interessante porque o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 38 e 39, vai falar sobre algo específico, os heróis da fé, e vai dizer que muitos deles não viram as promessas de Deus se cumprindo. Talvez eu e você não vamos ver algumas dessas promessas e dessas visões. Como irmãos dessa igreja, talvez que investiram muito na construção deste lugar, não viram ele sendo inaugurado em 2014. Mas não tem a ver com isso. Tem a ver com participar da visão que Deus está trazendo para nós aqui hoje. Eu quero orar com homens e mulheres que entendem isso e levantar uma nova escola de profetas nesse lugar, que entendem o que o Senhor está fazendo, apontando, direcionando, que tem os olhos espirituais abertos. E se Deus está falando com você hoje, eu queria pedir para você ficar de pé no seu lugar. Eu quero orar com você hoje aqui, levantando você como um profeta do Senhor. Homens e mulheres que querem enxergar as coisas do Espírito, para onde o Senhor está apontando, para onde Ele está direcionando, aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele vai realizar através da nossa vida, e quais são as direções, as obrigações, quais são os momentos, as medidas, quais são os detalhes daquilo que Ele quer fazer e realizar na nossa vida. Deus está apontando para um novo tempo. Mas eu quero fazer mais uma oração hoje aqui. Talvez você veio nesse lugar hoje para ver um culto tão diferente em meio a tantos alvos de fé e visões de coisas que você nunca tinha visto na vida. Talvez em meio aos louvores ou às histórias, em meio à mensagem, você sentiu algo diferente falando no teu coração. Eu queria dizer para você que você não veio aqui hoje à toa. Você veio aqui hoje porque Deus quer abrir os teus olhos espirituais. E se hoje aqui nesse lugar, eu quero desafiar você a fazer uma oração junto comigo, se você nunca convidou Jesus para ser o Senhor e Salvador da tua vida, porque apenas dessa maneira você consegue enxergar coisas espirituais que outras pessoas não percebem e não enxergam. E se hoje essa é a tua vontade, que sentiu algo diferente no teu coração em meio a esse culto, eu queria pedir para você fazer uma oração junto comigo no teu lugar, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje eu me arrependo pelos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, e eu quero hoje ter a certeza e a convicção de que um dia eu vou habitar com o Senhor nos céus, mas eu quero pedir a Deus, tira as escamas dos meus olhos, que eu possa começar a enxergar e perceber coisas que eu ainda não consigo enxergar, que eu possa perceber, assim como o pastor está falando, aquilo que outras pessoas não percebem, que eu possa perceber as coisas espirituais e receber uma visão nova daquilo que o Senhor quer fazer também através da minha vida, lá na minha família e nos lugares que eu frequento. Essa é a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém. Você fez essa oração? Dá você no teu lugar. Eu quero só orar com você logo depois. Você que fez essa oração no teu lugar. Amém, amém, amém. Ali do lado. É mais alguém? Amém, amém aqui na frente. Amém, amém ali atrás. Quem mais? Lá em cima. Amém ali no fundo. Amém. Amém aqui no meio. Quem mais fez essa oração comigo? Amém aqui do lado. Amém, amém aqui na frente. Amém. Amém ali em cima. Amém, amém, amém. Eu quero orar junto com você. Queria pedir para uns amigos meus que estão aqui, irmãos nossos, ajudarem esse tempo a vir e orar junto conosco. Você que fez essa oração e fez uma cena com a tua mão, eu queria te convidar para vir aqui à frente. Nós queremos orar junto com você nesse tempo, para que você possa ter alguém que é um pouquinho mais velho na caminhada de fé te ajudando nesse tempo de caminhada, e você pode fazer algum pedido de oração e colocar sobre essa pessoa. Você que estendeu a mão, se você veio por convite de alguém, está com um amigo, traz essa pessoa junto, pode vir para cá. Não precisa estar com vergonha nem nada, pode vir. Algumas pessoas foram estender as mãos, pode vir para cá, e alguns dos nossos irmãos vão estar orando junto com você. Eu vim para cá, você que esteve estendendo a mão em meio a essa oração, a gente quer simplesmente orar pela tua vida e te abençoar nesse tempo, e logo depois você volta ao teu lugar, nós vamos estar encerrando esse culto. Você fez um aceno com a tua mão aqui do canto, ali de cima, aqui no meio, pode vir para cá. O pessoal já está vindo, pode vir, a gente quer orar junto com você. Quando eles estão vindo para cá, eu quero orar com você que foi de pé também. Deus, nós queremos te agradecer porque as visões de Deus não morrem. Queremos te agradecer porque as visões de Deus passam pelas gerações, porque as visões de Deus podem se concretizar e honrarmos as gerações passadas e nos lembrarmos que o justo viverá pela fé. Por isso eu quero pedir, Pai, nos visita hoje aqui. Renova, Deus, a nossa visão como indivíduos. Renova, Deus, a nossa visão como igreja. Renova, Deus, a nossa visão para que não possamos simplesmente estarmos preocupados com as coisas dessa terra, mas cada vez mais declarar e viver coisas sobrenaturais daquilo que o Senhor quer fazer através do teu povo. Que possamos, Deus, nos tornarmos e formarmos a nova geração como flechas que reluzem como um relâmpago, que vão iluminar por onde passarem e trazer, Deus, a tua palavra nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas empresas, trabalhos, faculdades, escolas, em todos os lugares onde passarmos, Pai. Que a tua luz, a tua bênção chegue em cada um desses lugares, Pai. Queremos viver coisas maiores, Deus. Queremos sim, Deus, vivemos coisas tremendas espirituais do Senhor. E hoje, aqui de pé, como uma nova escola de profetas que vão perseguir a tua presença e a tua revelação, nos colocamos mais uma vez em meio à nossa torre de vigia, aguardando a revelação do alto, a direção do Espírito. Nos visita, Pai. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar mais uma canção encerrando esse culto. Mas eu queria convidar você que está se colocando como um novo profeta, ou renovando a visão do profeta, que já existe aí. Queria convidar você para vir aqui à frente comigo, quero orar com você mais uma vez e eu quero te entregar um presente. Dizem por aí que eu sou um pastor que gosta de memoriais, e é verdade. E eu trouxe para você aqui o ímã de geladeira. É o ímã de geladeira, pode pegar. E tem um espaço para você escrever alvos de fé daquilo que Deus quer falar para você e para nós como igreja. Mas você vai escrever os alvos e vai colocar na tua casa, para você ver toda vez que passar os alvos de Deus para tua vida, porque as visões de Deus vão se concretizar sim em nome de Jesus. Enquanto adoramos ao Senhor nessa próxima canção e depois anunciar o culto, você pode vir aqui à frente e logo depois do culto eu quero te convidar para participar da feirinha que temos no ginásio hoje com os universitários da igreja. E você participando, abençoa os universitários passarem indo para o retiro também. Nos abençoa, nos ajuda com isso também. Celebra o Senhor conosco e vem pegar aqui o teu alvo de fé em nome de Jesus.